3 em 1. Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Estamos chegando com o nosso 3 em 1 ao vivo nesta terça-feira aqui na programação da Jovem Pan News. Você sabe muito bem, 5 horas da tarde, é hora de debate, é hora de discussão por aqui. A gente já começa dizendo o seguinte: o presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou o Hospital das Forças Armadas, localizado em Brasília, durante a manhã de hoje, terça-feira. O mandatário foi hospitalizado ontem à noite, depois de ter sentido alguns desconfortos. Segundo o boletim médico, Bolsonaro foi submetido apenas a alguns exames de rotina. Na portaria do Palácio da Alvorada, em conversa com alguns apoiadores, o presidente da República falou sobre a mudança no comando da Petrobras. Quem também falou sobre o assunto foi Adriano Pires, o mais cotado para assumir o cargo, que até ontem era ocupado por Joaquim Silva e Luna, agora ex-presidente da Petrobras. E nós vamos ouvir exatamente o que eles disseram.
A boa notícia para o Brasil, nessa confusão toda, é que as pessoas começaram a perceber que o Brasil agora é um país grande produtor e exportador de petróleo. E que o petróleo brasileiro, como a reportagem mostrou, é um petróleo de alta qualidade, diferente, por exemplo, do que a gente falou da Venezuela. Ele é um petróleo de baixo teor de enxofre, né? Então é um petróleo, entre aspas, ambientalmente muito bom. Por isso que todo mundo quer comprar o petróleo brasileiro, né? A gente, o país que mais compra petróleo hoje, no caso empresa, mas para onde vai a maior quantidade de petróleo exportada brasileira hoje, já não é de agora, já de muitos anos para cá é para a China. Né? As empresas chinesas são as grandes compradoras do petróleo da Petrobras. E o fato de a gente virar exportador é, também nos faz ser beneficiado com o preço alto do petróleo. País exportador gosta de barril alto, porque você aumenta a arrecadação do setor de óleo e gás. Então, às vezes me falam assim: Adriano, será que o petróleo volta para 50 dólares? Eu falo assim: voltar vai voltar. Agora, para o Brasil hoje não é um bom negócio. Para o Brasil hoje, o petróleo caro é um bom negócio.
O problema está tendo, né? O pessoal não leva em conta a pandemia, ou fica em casa. Não leva em conta a guerra do outro lado do mundo, que subiu assustadoramente o preço do combustível no mundo todo. Aqui foi locais que menos subiu.
Muito bem, gente. Está aí a fala do Adriano Pires, aqui em entrevista justamente ao Entre Linhas da Jovem Pan News, e a fala do presidente Jair Bolsonaro hoje pela manhã. Nosso time na tela, produção Rodrigo Constantino, nosso Fábio Piperno, Marco Antônio Serrão. Ótima tarde a vocês. Senhores, Consta, eu começo por você hoje e vou trazer aqui no nosso debate uma fala de um político que eu sei que você tem bastante admiração, chamado Lula. Lula hoje fez uma comparação, no mínimo, inusitada. Ele disse que a Petrobras é muito semelhante a Jesus Cristo, e Jesus Cristo também sofreu com narrativas. Eu quero uma avaliação sua.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. As comparações do Lula são esdrúxulas, né? Era melhor ele ficar apenas nas metáforas futebolísticas. Quando ele menciona Jesus, nunca dá certo, né? Ele já disse que já se comparou a Jesus, né? Dizendo que alguns aí seriam Judas. Ele está muito mais para o algoz nessa história toda, que crucificou Jesus, né? Veja, a situação da Petrobras, eu entendo a linha de raciocínio do presidente Bolsonaro e também as falas do próprio Adriano Pires. Adriano Pires é alguém técnico, liberal, defensor do livre mercado, né? Da privatização até da Petrobras na essência, mas nada disso está na prateleira, nada disso é imediato. Então nós estamos lidando aqui com situações bastante peculiares. E situações desesperadoras, elas muitas vezes demandam medidas desesperadas. Eu, como economista, não vou deixar de apontar que qualquer tentativa de suavizar o impacto do preço internacional no mercado interno é uma medida equivocada. Vai fazer mais estrago do que distribuir bondades e benesses por aí. Mas eu entendo o apelo. Eu entendo o apelo, é o que o presidente está dizendo. Nós temos uma guerra seguida de uma pandemia, né? Quer dizer, a guerra em seguida da pandemia, e tudo isso colocou o mundo nessa situação que é bastante atípica. Então, veja, eu estou citando isso, quase Shakespeare, para quem entendeu a questão da medida desesperadora, porque o Friedrich Hayek, que era um liberal acima de qualquer suspeita, um defensor de tudo que é privatização, né, um austríaco, prêmio Nobel de economia, até ele defendia, às vezes, a necessidade de medidas emergenciais com base nessa tirada do Shakespeare, né? Então, assim, você está num lodaçal atolado, não adianta você lidar como se estivesse em situações normais de temperatura e pressão, porque você não está. Agora, o economista tem a obrigação de apontar que as medidas políticas tomadas para, de alguma forma, mitigar o dano naquele momento, elas vão ter efeitos colaterais à frente.
Perfeito. Piperno, eu mencionei justamente uma fala do ex-presidente Lula sobre a Petrobras. A produção separou um trecho para nós. Vamos exibi-lo.
A Petrobras, ela tinha que ser destruída como eles estão destruindo, porque desde 1860, quando se descobriu o petróleo é razão de quase todas as mazelas que acontecem em quase todos os países do mundo. E se a gente não contar essas histórias para o povo não sabe. O que o povo sabe é que o petroleiro ganha um bom salário. O que o povo sabe é que o petroleiro tem estabilidade. O que o povo sabe agora é que cada diretor da Petrobras vai receber muito dinheiro, sabe, de dividendo, de participação no lucro. É, o que o povo sabe é isso. Toda vez que eles vão falar da Petrobras, eles falam, porque a Petrobras tinha muito, roubava muito. Tudo aconteceu pelo roubo da Petrobras. É engraçado, porque foi nesse governo que eles dizem que roubava a Petrobras, que nós fizemos a mais importante capitalização da Petrobras, a mais importante descoberta de petróleo da Petrobras e a mais importante regulação para que a Petrobras fosse efetivamente do povo brasileiro. Mas se a gente não conta essa narrativa, permanece a narrativa deles. E a gente não consegue convencer as pessoas humildes de que o petróleo é nosso de verdade.
Muito bem, gente. Isso é um trecho de um evento que o ex-presidente Lula participou hoje de manhã no Rio de Janeiro. Falando em Petrobras, esse é inclusive o assunto da nossa enquete que eu queria, senhores, abrir agora para a nossa audiência ir lá no site da PAN, votar, participar. E a pergunta do dia é a seguinte: você acha que a troca de comando que está acontecendo agora vai melhorar a Petrobras? Sim ou não? Traz a sua opinião para a gente. No final do programa eu exibo o resultado parcial. Piperno, o que você acha, hein? Vai melhorar a Petrobras, não vai? Um comentário seu sobre essas falas do Lula, principalmente na comparação da Petrobras e Jesus Cristo.
Boa tarde, Paulo, os colegas. Em relação a isso, é uma bobagem, né? Ele quis fazer uma metáfora diferente, de vez em quando ele acerta, às vezes ele é infeliz. Não é o ponto central dessa questão endeusar a Petrobras ou, enfim, demonizar como outros fazem. Veja, Paulo, pontos de convergência entre o que diz Lula e o que diz o Adriano Pires, futuro presidente da Petrobras, dois personagens que pensam, inclusive, a empresa e a questão da privatização da Petrobras de formas aí diametralmente opostas. Por que que há um ponto de convergência entre elas? Porque o Adriano fala, bom, é importante que o preço vá lá em cima, porque agora... A Petrobras e o Brasil são grandes exportadores de petróleo e, aliás, o general Lula tinha previsões aí muito otimistas em relação ao aumento de produção para os próximos anos. O Brasil trabalha com a expectativa de virar a década com algo aí próximo a 5 milhões de barris de dia, o que faria da Petrobras, inclusive, uma das 5 maiores empresas do mundo. Por que que eu estou falando que existe esse ponto de convergência? Porque quando o Adriano, que é a favor da privatização da Petrobras, fala que com o preço mais alto a Petrobras vai ganhar muito dinheiro, e o Lula vai lá, acaba incensando o que foi feito no passado e tal, o Lula tem razão em pelo menos um ponto. Foi exatamente lá atrás o momento em que o Brasil foi buscar o pré-sal, que naquele momento, eu já falei sobre isso aqui, dependia de uma decisão política, porque extrair petróleo do pré-sal naquele momento era muito caro, era uma questão, era fazer uma aposta que não se sabia qual seria o resultado dela. Infelizmente deu muito certo, a ponto hoje do Brasil estar exportando óleo de boa qualidade. O que teria acontecido, Paulo, com o Brasil se não fosse o pré-sal? Hoje o Brasil estaria importando mais de 1 milhão de barris dia e com esse preço todo que a gente está vendo aí. Então, Veja, a Petrobras não pode ser discutida sob o guarda-chuva do, do debate, do faflu ideológico. Ah, eu sou, privatista, então eu quero vender, eu sou estatizante, eu quero manter. Não, a Petrobras é uma empresa que rendeu 38 bilhões de reais em dividendos para o governo federal, nesse último ano, em 2021. Ou seja, isso dá mais ou menos um quarto da participação que o governo tem na empresa. Então, a cada 4 anos, em dividendos, o Brasil pode ganhar uma outra Petrobras, em relação ao que o governo detém. E outra coisa, a existência de uma gigante como a Petrobras não impede que outras empresas busquem petróleo no Brasil. Aliás, o Brasil tem mais de 50 empresas produzindo petróleo, desde aquelas quase familiares, que produzem 500 barris por dia, até empresas que hoje...
Mas não dá para comparar com o tamanho da Petrobras, produz... né, Piperno?
Não, é um mas quem quiser... Mas, Paulo, quem quisesse, por exemplo, participar dos leilões dos vários blocos aí na região do pré-sal, pode participar, e tem empresa que ganhou esses blocos. E elas vão começar a extrair esse petróleo em algum momento, mas elas ganharam. Esse não é um modelo totalmente estatal. Várias empresas privadas participaram. O governo, inclusive, no final do ano passado, tentou licitar, inclusive, uns blocos até em Fernando de Noronha. Lá não vai aparecer ninguém, mas no pré-sal apareceu.
Ô Marco, quando o Lula diz que o petróleo é nosso, está implícito uma fala muito estatizante por parte dele, né?
Tá. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos da bancada. Quando ele fala o petróleo é nosso, Paulo, ele estava querendo dizer que o petróleo é do PT. E da galera do Petrolão. Acho que é isso que ele estava querendo dizer, que o petróleo é nosso. É simples demais. E saiu desculpar. O Piperno, ele se arfora aqui dentro de uma prática maravilhosa que a docência usa, que é o seguinte. Quando você é contra a privatização de uma empresa, você joga um monte de coisa no ar, joga pro alto, e o aluno fica confuso porque tem um monte de informação pairando sobre as quais ele não sabe opinar. Porque tem estatística para cá, tem dogma para lá, tem mal informação para lá, desinformação para cá. A hora que você vê, você está querendo discutir, mas você não sabe por onde começar. Aqui é muito simples. Não tem que haver empresa estatal. Sociedade de economia mista e empresa pública não deveriam existir. Qualquer que seja, a noção de Estado gestor, ela é antiquada, ela é vetusta, ela morreu e deveria ter morrido no século XX. Piperno, ele gosta dessa noção de que o Estado pode gerir algo. A prova de que não dá é o próprio Petrolão. Eu não estou nem falando em má gestão. A má gestão é pior que Petrolão. A má gestão, ela joga ainda mais para baixo a empresa no que se refere a resultado. Então, esse papo de, ela tira 25% aqui, 34 bilhões ali, isso daí dá o valor dela de mercado em um ano. O valor de mercado pode cair para zero a qualquer momento se começar a ter problema na gestão. Não existe essa métrica de resultado futuro previsível que nem ele fala. Por quê? Porque o mercado é implacável. Quando você começa a agir com corrupção, com má gestão, com o poder público entrando na gestão da empresa, então Deus me livre se entrar uma gestão Lula que vai começar a interferir na Petrobras de novo, vai a zero, vai a nada, vira pó. Então esse papo maluco de desenvolvimentista, de meia tigela, achando que o Estado tem essa capacidade de, eu vou sempre ter lucro, bobagem, o lucro é eterno, não existe prejuízo público.
Santa bobagem.
É mentira.
Além disso que o Marco está trazendo, que é correto, né? A argumentação do Piperno é mais ou menos assim, é um bom investimento manter a Petrobras. Ué, então por que que o governo brasileiro não investe na Tesla do Elon Musk para ter bom retorno? Quer dizer, isso é um argumento insano. O segredo aqui da falácia pipérnica é ignorar aquilo que muita gente infelizmente ignora na discussão econômica, né? Custo de oportunidade. Como é que estaria o Brasil, o setor de petróleo, o Estado brasileiro, se não tivesse esse mastodonte para administrar e, no caso do PT, para dilapidar e roubar? Né? Estaria muito melhor. Poderia vender as ações, reduzir a dívida, esse dinheiro ia ser usado de uma forma mais eficaz para a população e o setor ia ter mais concorrência e produzir muito mais petróleo. Então, não faz sentido manter essa cabeça de papel estratégico do Estado como locomotiva do progresso sucesso na economia, porque o setor é estratégico. Por que, que o Estado não investe, então, em produção de alimentos? Quando, mais sim, estratégico que alimento, o petróleo não é.
Constato.
Quando fez isso na União Soviética, nós vimos o resultado.
Deixa eu chamar aqui o nosso Serrão, porque nós estamos discutindo aqui, Serrão, justamente um modelo onde se intervém e um modelo que se intervém menos. Seria basicamente isso?
Mais ou menos. Esse assunto com petróleo é altamente complexo. Vamos começar, saudações, meus amigos e amados haters. O ponto principal, Petrobras, qual é a vocação dessa empresa? A gente tinha que discutir isso com seriedade. Me parece que é exploração. Ela pode continuar sendo até uma empresa estatal de exploração. Mas o que, que faz baratear, beneficiar realmente o povo brasileiro? A utilização do combustível, o custo do combustível mais baixo, mais barato, mesmo que atendendo aos preços do mercado internacional. Mas o que, que acontece nessa história toda? Vamos lá. O problema é o modelo. A Petrobras produz muito petróleo de boa qualidade e esse petróleo hoje, quem está ganhando mais dinheiro com ele, não é o Brasil, é a China. A China que está se dando bem com o nosso petróleo. Aqui no Brasil não temos refinarias para aproveitar em quantidade, refinarias em quantidade, para aproveitar esse nosso pré-sal, cuja produção é imensa. Nesse mesmo modelo, a gente também ainda tem no Brasil um desperdício. O Brasil, na produção de petróleo, queima gás, joga gás fora. Gás que poderia, se o modelo fosse correto, utilizado melhor em termos energéticos. Então, esse é um ponto. Quando você vende o petróleo para fora, aí vem aquela contradição que o Adriano Pires bem lembrou. A Petrobras lucra com o valor da cotação do petróleo em alta. E governadores e prefeitos aqui no Brasil e a própria União Federal, acionista majoritária, também comemoram, porque arrecadam mais imposto, recebem mais royalty. Então, esse modelo nosso híbrido aí de estatal é um modelo que não funciona no fim das contas. No final, ele não entrega o efetivo benefício para a sociedade. Fica aquela impressão falsa de que o petróleo é nosso, mas ele só é nosso na retórica. Na hora da negociação, o petróleo é deles. É mais ou menos aquilo, até que Davi Zilberstein, que foi genro de Fernando Henrique Cardoso, quando fez a primeira abertura do petróleo no Brasil, ele disse: o petróleo é vosso. Ele até usou essa expressão para os estrangeiros que estavam ganhando dinheiro naquela operação. Então, tem que mudar esse modelo. O petróleo não é nosso, como tenta induzir Lula. A gente tem que abrir aqui. O Brasil tem que se abrir para refinarias privadas que possam aproveitar o nosso petróleo e temos que rediscutir esse modelo de importação de combustível. Tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso e em cima do consumidor brasileiro que paga uma gasolina caríssima e sem a devida qualidade.
Piperno, você havia me pedido a palavra, por favor.
Não, claro, o Serrão disse algumas coisas com as quais eu concordo, outras que a gente pode, enfim, debater, mas é evidente também que a dupla Batman e Robin da extrema-direita Bolsolover, ela exagera algumas coisas e assim... Ela
quem é o Batman parece... e quem é o Robin?
Aí eles tiram no par o ímpar isso aí, né? Também não vou chegar a esse nível de detalhe, né? Porque, veja, Paulo, de fato, o Serrão tem razão quando ele chama atenção para o fato de que o Brasil exporta petróleo e o Brasil importa derivados, porque o Brasil tem um parque de refino muito pequeno. Isso tudo é verdade. E por que, que há essa defasagem, Paulo? Porque o Brasil, até o advento do pré-sal, o Brasil tinha um parque de refino...
Não vai falar do investimento em refinaria de petróleo da PDVSA, né?
A gente chega lá, não, a gente chega lá, que, inclusive, eu estava um dia desse fazendo um programa com o Marco e teve uma sonora muito boa do Bolsonaro sobre isso aí. Mas o parque de refino do Brasil foi desenhado lá atrás para uma capacidade de produção muito menor, que se baseava principalmente nos poços da bacia de Campos, que já estão próximos da exaustão. O Brasil contava com 10, 11 refinarias. Aí acho pré-sal. Acho pré-sal, a produção aumenta rapidamente e não tem praticamente investimento em refinaria, a não ser essa que o Constantino lembrou, a refinaria Abreu de Lima, que o ex-presidente Lula convidou a Venezuela, o Chávez chegou aqui, entrou lá como sócio e caiu fora. É, essa é uma refinaria lá para 200 mil barris. Hoje é uma refinaria que refina 150, 140 mil barris de petróleo.
Falou, falou e não falou nada.
Pô, eu acabei de dizer, falou o Chaves
um monte
veio.
De coisa e não falou absolutamente nada.
Eu falei, ó, você tá surdo, mas custou então.
Custou uma montanha de dinheiro que provavelmente foi desviado.
Tô chegando lá. Tô chegando lá, porque aí.
Para financiar o projeto totalitário de ambos.
Outro dia.
Chaves e Lula.
Esse negócio de projeto totalitário é puxou a conta. Mas aí, ia fazer, não, inclusive, começou a fazer a do Comperj também, que agora vai virar. Um hub de produção de gás, que o Serrão citou aí a história do gás. O que eu queria dizer em relação ao Bolsonaro, que estava lá com o Marco, ele falou, porque a culpa é do Lula, porque o Lula não construiu refinaria. Você lembra disso? Então eu falei, Marco, esse cara está louco. Quer dizer, o Lula não construiu todas as prometidas, é verdade, mas depois do Lula ainda teve a Dilma, o Temer e ele, e ninguém fez nada. E por que que ninguém nunca mais vai fazer refinaria aqui? Estou falando ninguém, o Estado. Porque, primeiro, isso é muito caro. Segundo, no plano estratégico da Petrobras, hoje está contemplado isso que o Serrão falou. Ou seja, a Petrobras se tornou meramente uma empresa de produção de petróleo. Então, ela não vai mais fazer refinaria, ela não vai mais construir fábrica de fertilizante em Três Lagoas. O negócio dela é se voltar exclusivamente para a produção de petróleo. Quem é que pode fazer refinaria? Investimento privado. E por que que não se faz? É muito caro. Agora, quem quiser fazer, pode fazer.
Peraí. Ô, Piperna, é muito caro, é uma resposta completamente ilógica do ponto de vista econômico. É. Olha o que empresas privadas investem aí, centenas de bilhões de dólares para projetos arriscados. O problema pode ser regulação, pode ser a existência da Petrobras como um mastodonte na sala, que não permite o mercado funcionar livremente no país. Agora, é loucura falar que porque o investimento é muito pesado, não vai ter ninguém interessado.
Tem que mudar esse modelo, modelo não dá.
Mas só uma coisa, a gente já falou aqui, já repercutiu no programa isso, é que não adianta o Batman e Robin, que nem o Piperno está falando, ou...
Coringa, né?
Coringa. É. Aqui é muito simples, Piperno, a lógica é de uma empresa que detém 90% do mercado, não vai entrar competidor para fazer refino se você tem o preço sendo ditado pela Petrobras. Não adianta. Não. Isso daí, ó, eu posso sentar, a gente senta com qualquer importador de combustível aqui para fazer entrevista no 3 em 1. Ele vai te falar isso. Não é banal até. Qualquer ser humano com dois neurônios consegue entender que não existe
competição
quando o preço é ditado por uma empresa.
Eu não sei se saiu, saiu correndo. Aliás, continuando a discussão educada lá com o Constantino. Então, Constantino, houve um investimento.
Mas eu faço das palavras do Marco as minhas.
Ok, perfeito.
Porque, veja,
Constantino, você tem todo
enquanto
o direito.
Enquanto existia a Petrobras todo o refino no Brasil, isso afugenta investidores.
Constantino, veja bem, aí nós vamos para um outro... Veja, há um investimento privado em refino aqui no Brasil, que foi no final do ano. Um grupo indiano comprou a refinaria lá na Bahia. Então, essa refina. Então, eram 12 estatais, hoje são 11. E está sobrando petróleo que não é refinado aqui. Aí, Constantino, há uma outra variável que muita gente defende. O fato de que a era dos combustíveis fósseis vai chegando ao fim. Então, talvez seja contraproducente você fazer um investimento bilionário em uma refinaria que está sobrando petróleo. E a Petrobras não vai conseguir refinar. Agora, se aparecer para alguém para refinar, vai ter petróleo sobrando. Até porque há produção privada também de petróleo.
Senhores, vocês estão discutindo aqui uma questão técnica, mas eu quero trazer uma pauta política aqui para essa discussão, que eu acho que é justamente o cerne, inclusive, da nossa enquete hoje. O presidente Jair Bolsonaro está trocando o comando da Petrobras, e a Petrobras, nos governos petistas, se a gente for analisar o caso da Lava Jato, nós tivemos 278 acordos de colaboração e também de leniência por parte da Lava Jato, que somariam aí o compromisso de retorno aos cofres públicos por parte dos condenados, 22 bilhões de reais. A minha pergunta que eu faço para vocês é: qual é a responsabilidade dos governos do PT para o preço do combustível atual? Ou essa responsabilidade ela não existe e está 100% nas costas deste atual governo? Piperno, rapidamente.
Eu não acho que o preço do combustível esteja exclusivamente nas costas desse governo. Há variantes internacionais que determinam o preço.
E a responsabilidade do Lula?
a responsabilidade do Lula é muito grande no sentido de que, por iniciativa dele, se aumentou a produção. Senão, não ia ter petróleo aqui no Brasil
hoje. E a corrupção que aconteceu na Petrobras não influi em nada.
Lula não sabia de nada.
Isso foi péssimo. Isso é uma vergonha. Agora, o que se descobriu de petróleo aqui se compensa largamente qualquer desvio que
fala,
tenha ocorrido.
Os números que a Tameia Danelon, que está assistindo o nosso programa, traz aqui para lembrar, né, números exatos, né, que o custo inicial da Abreu e Lima, mencionada pelo Piperno, era de 2 bilhões de dólares. Sabe qual foi o custo final da obra? 18 bilhões de dólares. Isso para produzir essa merreca aí que ele mencionou, né, 100 e poucos mil barris. Veja, é óbvio que o petrolão, que o desvio todo de recursos da Petrobras pela quadrilha petista, é óbvio que isso tem impacto. É óbvio, imagina se a Petrobras fosse gerida como é hoje, com um quadro técnico, respeitando o mercado e por aí vai, sem escândalo de corrupção, desde sempre. É óbvio que seria outro cenário. Não é o ideal, precisamos privatizar e gerar concorrência no mercado. E mesmo assim o preço ia subir, porque está subindo no mundo todo, tem que entender que é uma circunstância atípica. Não adianta achar que vai achar um bode expiatório e pronto. Então não é o Lula o bode expiatório, mas desviar bilhões e bilhões de reais da Petrobras, como o PT fez, é óbvio que isso tem impacto hoje em dia na situação do mercado e nesse setor.
É, é uma questão bem objetiva. A Petrobras, ela foi literalmente roubada pela quadrilha petista que atuou lá. Dá só um exemplo aí do que está nos processos da Lava Jato. Tem lá uma situação em que se demonstrou que de 100 projetos planejados lá pela turma da Petelândia na Petrobras, apenas um em 100 tinha realmente viabilidade. O resto era tudo armação contábil financeira para roubalheira. Então, isso é um dado assustador. Essa empresa ficou sob refém de bandidos. Isso não é uma conversinha. É um absurdo Luiz Inácio Lula da Silva querer dizer, falar em tese de roubo, porque não teve tese de roubo, houve roubo de fato, atuação criminosa dentro de uma empresa de extrema importância. E eu vou mais além, não foi só na Petrobras que isso aconteceu não, tá? É porque o nosso Ministério Público, o resto da máquina brasileira de investigação, teve preguiça de investigar o que também ocorreu no setor elétrico. Foi idêntico, e lá ninguém falou nada, mas é idêntico o modelo. Temos que acabar com essa porcaria de empresa estatal, empresa de economia mista. Empresa tem que ser empresa. Ela produz, gera emprego e paga imposto. É capitalismo e não capimunismo o que o Brasil precisa.
Marco. Paulo, quando você faz um checkmate do ponto de vista teórico e prático com o pensamento da esquerda, você espera que eles se rendam à lógica elementar. Mas não é o que acontece. Ah, a gente segue aqui tentando trabalhar com a possibilidade de as pessoas se dobrarem para o mundo real. E o mundo real não aceita desaforo. Dinheiro não brota em árvore. Esse negócio de achar que as coisas acontecem porque o professor de economia falou, isso daí é bobagem. Quem fala, quem dita as regras é o mercado. E o mercado segue uma lógica de incentivos constantemente. É o que eu estava tentando arrasar aqui antes, de maneira muito elegante, para o Piperno. Eu falei, deixei bem claro, não adianta achar que monopólio vai, de alguma forma, criar um ambiente propício para você ter players no mercado competindo para o refino. Agora, enquanto o Piperno não entender isso, e nem, eu não estou fazendo, não é nada pessoal aqui, é que o Piperno representa essa lógica da esquerda mesmo. A pessoa da esquerda, eu já recebi mensagem no meu Instagram, a galera não entende. Existe um véu, existe uma cegueira veja, ideológica nessas pessoas.
Se depender também um parente, como funciona, como funciona o mercado. Roça até hoje,
eles acham que Adam Smith, é a primeira lição dele, não é da benevolência do padeiro, do cervejeiro ou do açougueiro que você vive. É do interesse individual dele. E eles acham que o Estado é esse motor desenvolvimentista.
Constantino, olha que coisa bacana que está acontecendo no Brasil. O Brasil está passando por uma revolução energética. A energia solar está ganhando espaço como nunca ganhou. E qual é o detalhe? Você ouviu falar na Solarbras? Não, não tem Solarbras.
Não, mas mesmo assim,
é a iniciativa privada solar investindo.
É sim, mas a energia solar não consegue suprir a necessidade. O mundo está aprendendo agora com a guerra. Agora sim, claro. Né, o Ocidente acordou um pouquinho e vai começar a permitir um
mas
pouquinho
Brasil,
mais
ela será
de produção
uma
de petróleo.
Só o Brasil
veja,
pode ter energia
solar. Veja, essa história de que o petróleo tem
resto
data de validade, essa história de que o petróleo tem data de validade, por isso ninguém quer investir em refino, que é a argumentação falaciosa pipérica.
Não, não. Argumentação isso aí é o seguinte, olhando o general Luna. Quando leiam o Pressão Piperno, tem pressa, publicado duas semanas atrás.
Só pra constar, consta também a cultura. Vamos lá.
Do
quando
quê?
Edwin Drake prospectou na Filadélfia petróleo pela primeira vez, 1800 e lá vai fumaça,
o Lula
século
falou,
19, né? 10 anos depois, já estava um bando de filhotes do Nostradamus falando que isso ia acabar rápido. Então, o Clube de Roma, na década de 70, cantou a pedra que tinha mais 20 anos, 30 no máximo, de petróleo. E cá estamos nós. Então, para com essa ladainha.
Não, vamos lá.
Para com essa ladainha. Deixa o mercado em paz para produzir
vamos
um combustível
lá.
Fóssil. Terror dos ambientalistas. Né? Um bando de xiita hongueiro que quer viver de palestra em Paris em vez de...
Agora,
eu quero dizer uma coisa para você, Constantino. Eu sou muito a favor de que se produza cada vez mais petróleo aqui no Brasil. Porque isso realmente vai fazer com que o Brasil cada vez mais possa buscar o seu salto aí econômico. Isso vai dar muito, muito dinheiro. O que eu estou falando para você é que tem muita gente que pensa, aliás, como o atual presidente da Petrobras, o general Luna, que isso está datado. Eu não disse que eu concordo com isso. Eu estou dizendo para você que isso é quase que uma voz, hoje, infelizmente, hegemônica no mercado. Tem muita gente
deixa
que pensa
o mercado
assim.
Em paz.
Isso.
Enquanto a Petrobras for esse mastodonte não há investimento.
E o Brasil tem que investir em outras energias. O exemplo da própria Petrobras, o que aconteceu com esse complexo petroquímico ali de Itaboraí, é uma vergonha. Aquilo ali ia ser um negócio para química fina, que seria uma vocação importante, a utilização melhor do nosso petróleo de qualidade produzido no pré-sal. E o que é que vai virar? Vai virar só um polo para explorar gás. Quer dizer, a roubalheira mudou todo o que seria um projeto sério, importante, gerador de emprego, tecnologia e efetivo avanço para o país. Temos que acabar com a roubalheira, senão não dá.
Procure, então, na internet o texto O Pré-Sal Tem Pressa, do general Luna, publicado duas semanas atrás no jornal O Estado de São Paulo.
Muito bem, são 5 horas e 32 minutos, um recado rápido por aqui, porque o Twitter da Jovem Pan News está perto de bater 1 milhão de seguidores, hein? Pelas redes sociais você participa com a gente, acompanha todo o conteúdo aqui do 3 em 1. Então faça o seguinte, você que está aí no Twitter, siga o perfil @JovemPanNews e fique por dentro de absolutamente tudo. Vamos falar de polêmica aqui no nosso programa, porque o ministro Raul Araújo do Tribunal Superior Eleitoral revogou e cancelou a própria decisão tomada no final de semana passado, que proibiu artistas que se apresentavam no festival Lollapalooza de se manifestarem as opiniões políticas. Ele ressaltou que os músicos individualmente têm garantida ampla liberdade de expressão pela Constituição Federal. O que aconteceu nesse meio de caminho, meu caro Jorge Serrão?
Olha, provavelmente um livrinho chamado Constituição caiu na cabeça dele ou ele recebeu uma iluminação constitucional para ter um entendimento correto. Não cabe censura. A censura é burra. Quem propôs a censura cometeu, no mínimo, um erro tático, mas que pode ser estratégico lá na frente. Porque quem censura também pode ser censurado. Então, o ministro fez muito bem em fazer a revisão da decisão equivocada que ele tomou. Não cabe censurar ninguém. Todo mundo tem que ter liberdade para tudo dentro da responsabilidade e da legalidade. Falou besteira? Vai responder pela besteira que falou. Mas tem que ter o direito de falar.
Você, Marco.
Antes do Piperno tocar o violino da opressão aqui, vamos deixar claro que, primeiro, a gente sempre discordou da decisão do TSE. Ninguém foi a favor da decisão do TSE, todos condenaram, acharam esdrúxula. Segundo, a mera provocação por um partido político não é a primeira vez, vai acontecer durante todo o período eleitoral. Eles vão pedir, envolve direito de resposta, envolve multa, envolve que tal pessoa não pode falar tal coisa. Isso vai acontecer direto. O judiciário, eleitoral, ele é palco constante desses tipos de embate. E assim, são prazos muito curtos que você tem que atender, 24, 48, 72 horas. É um horror. Advogado que trabalha nessa área sofre demais nesse período. Ganha muito dinheiro, mas sofre demais nesse período. Por quê? Porque a entidade não deveria existir da forma como ela existe. Você deveria tratar de temas, só temas mais relevantes na justiça comum. Mas a legislação, ela cria um ambiente de incentivo para essa judicialização excessiva pelos partidos políticos. É uma questão interessante que aconteceu, porque depois da repercussão, o presidente ele pediu para o PL, né, desistir da ação, acertadamente. Agora, eu acho engraçado a gente ficar, às vezes, nessa crítica pós-facto aí, de falar, olha, foi arbitrário, esta é a gênese do autoritarismo, vejam só, filhotes da ditadura, extrema-direita, Bolsolover. Isso daí, alguém acredita nesse discurso? Porque, de novo, ninguém foi impedido de falar nada. Foi uma multa que foi estabelecida no caso da Anitta, de 50 mil reais, que ela, inclusive, fez pouquíssimo caso, e que todos aqui condenaram. A direita inteira condenou isso daí, e quem apoia o presidente também. E quem não apoiou essa decisão agora vai ficar vendido porque ela foi revogada.
O Marco, uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2021 diz, de maneira explícita, que, abre aspas, não se extrai impedimento para que um artista manifeste seu posicionamento político em seus shows ou em suas apresentações, fecha aspas. Esse entendimento do Supremo Tribunal Federal está divergindo diretamente da decisão que foi tomada durante o Lollapalooza.
Exato, a gente condenou. É importante colocar que a gente condenou, senão começa a rolar uma mistificação aí que o pessoal, alguém apoiava isso daí. Ninguém
Por
nunca
favor,
apoiou uma decisão
Pipernon.
Dessa.
Bom, primeiro que não é verdade que todo mundo condenou a ponto do partido político do presidente da República ter tomado essa iniciativa. Segundo, ontem, o senhor Paulo Matias, o apresentador, o âncora aqui do 3 em 1, perguntou para cada um de nós se a gente achava que aquilo tinha sido censura ou não, até o Constantino
discordou. Mistificação.
E você
eu
falou que não.
Tecnicamente você não é censura, que censura é prévia.
Isso, é verdade. Mas veja, a decisão do juiz, e ele foi, ele acabou ficando isolado, ele está realmente intelectualmente humilhado, né? Então, ele usou hoje um outro argumento, ele disse que acabou, de certa forma, imaginando, levando a pensar que havia um entendimento de que o festival tinha que ser obrigatoriamente um evento que fosse apoiar um determinado candidato e, por isso, então, ele teria tomado aquela decisão, felizmente, revogada. Então, veja, ele está intelectualmente humilhado em relação à decisão que tomou. Até porque os demais membros da corte parece que não gostaram muito disso. Agora, veja, discutir a função, os limites das cortes aqui, não é o caso. O Congresso resolve isso depois, enfim, quando achar melhor. O que eu quero, eu chamo a atenção para a decisão de mau caratismo de quem foi à justiça para tentar amordaçar um evento artístico. E aí, eu vou dizer uma coisa até que me surpreende, quer dizer, o presidente da República, que é um cidadão de quem eu tenho todas as diferenças e divergências do mundo, ele sabidamente alguém de tiro político. Não fosse assim, não teria ganho da forma brilhante, aliás, que acabou ganhando.
Não é isso não, Piperno. Ele tem consistência na defesa da liberdade, mesmo sendo o cara mais atacado.
Não, tem consistência. Isso também é um exagero seu. Mas o fato é que...
Você não pode pedir um elogio tão grande.
Consistência é essa.
O do Piperno é uma gotinha, só depois critica.
Se quiseram censurar até o Felipe Neto, lá na Lei de Segurança
Nacional. Quem quer censurar?
Mas aí, vamos voltar então à questão aqui. Assim, o presidente sabe o tamanho do ônus político que essa proibição poderia causar a ele. Então, é claro que ele foi dar uma bronca no partido. Quer dizer, alguém quis posar de bacana lá com o presidente da República, ele falou, gente, pera lá, isso me atrapalha. Se para com esse negócio, retira logo esse pedido aí, que senão eu vou continuar apanhando, como no caso do pastor Gate. Ah, eu vou pôr a cara lá para queimar. Não vai, quer dizer, tira logo esse cara da minha frente, porque senão eu também vou apoiar. Aliás, até um sócio desse Cavalcante, hoje, estava, enfim, detonando aí.
Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5 horas e 38 minutos. Constantino.
Jovem Pan News.
Os principais assuntos do dia. A antecipação do que será notícia amanhã.
O Jornal Jovem Pan está começando agora.
A melhor análise e a informação em tempo real. De segunda a sexta, às 9 da noite. E aos sábados, às 7:30 da noite. Fique bem informado com o Jornal Jovem Pan.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinada. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como suflê de chocolate e creme brulê. Esperamos você. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix. A TV de graça no seu tablet ou celular.
Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET. Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
News. O mundo de informação.
Jovem Pan News.
As principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Reportagens ao vivo em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e nas principais cidades do país. Headline News. Headline News. 1:30 da tarde, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Nenhum acusador, vamos mudar, enfim, a palavra. Vejam, por exemplo, não vou nem falar nesse período de governo Bolsonaro. Lá para trás, todo mundo tinha todas as liberdades do mundo para falar o que bem entendesse da Dilma. Era meme toda hora, capa de revista, né? Bonecos na rua. É assim, toda sorte de, enfim, de piadinhas, algumas agressões verbais, até de mau gosto. Mas, enfim, ninguém nunca foi tolhido no seu direito de fazer isso. A mesma coisa
em relação ao Lula. E o Larry Roder? E o Larry Roder?
E o que que aconteceu? E o que que aconteceu?
O Lula quis expulsar.
Ah, o cara me chamou de bêbado. E aí ficou aí, enfim, não aconteceu rigorosamente nada. Um caso, no momento de essa empolgação.
Fez lista negra, sim. O PT fez lista negra de jornalistas independentes. Meteu processo em mim e em todos eles e perdeu. Mas no meu caso, meteu processo apenas por eu constatar que é uma quadrilha criminosa. Perdeu.
São 5 horas e 43 minutos e a gente está discutindo um pouco a revogação por parte de um ministro do TSE a respeito da proibição de manifestação política no último final de semana no festival Lollapalooza. Marco, por favor.
O PT tinha os blogs sujos aí financiados com dinheiro público, que isso daí é mais do que provado. O PT, como qualquer tipo de entidade coletivista, identitária e de extrema esquerda, fazia o quê? Entrava nos ambientes institucionais, Ministério Público, para pressionar as pessoas que quisessem fazer críticas aí, acerbas contra o governo. O PT, Paulo, não adianta. Esse negócio de querer dar uma maquiagem de pureza ideológica para o PT, eles acham que a finalidade, eles não acham nada, na verdade, né? Eles são completamente voltados para o interesse pecuniário, individual, mas a camada de fora, o discurso é: o meu fim de igualdade, a busca pela igualdade é tão nobre que vale tudo para chegar lá. Então, quando o que me preocupa dessa nossa conversa é que o Lula está com uma proposta de regulação dos meios de comunicação, das redes sociais, e isso daí está sendo pautado dentro do debate como se fosse algo normal, natural, como se não fosse um negócio assombroso de Ministério da Verdade para baixo. Então, o grande problema do PT é esse. Eles fazem um canto bonito, o canto da sereia, um negócio que as pessoas não levam tão a sério o que o Lula fala. É mais ou menos, porque ele é empático, porque ele está fazendo alguma coisa para o bem coletivo, em prol da isonomia e da igualdade material. Só que a igualdade material vem a duras custas e há uma forçação de barra social que custa muito caro para a liberdade humana, para o empresário e, inclusive, né, eles usam da corrupção para quebrar o sistema no meio e ajoelhar para essa finalidade altiva deles. Então, o grande problema é esse. A gente está falando aqui de TSE, a gente está condenando o TSE, a gente está condenando as restrições à liberdade de expressão e faz parte do programa deles. Está lá. Regulação das redes.
E quero dizer uma coisa, amanhã...
Como é que isso daí não é criticado pelo Piperno, que se diz aí pró-liberdade?
Isso mesmo, totalmente pró-liberdade. Agora, Paulo, amanhã você me cobra um número. De quantos processos, com base na Lei de Segurança Nacional, o governo Bolsonaro, enfim, usou? Eu acho que foram 280 alguma coisa. Mas são quase 300 tentativas de uso da Lei de Segurança Nacional, aquele texto antigo aí, para tentar exatamente intimidar opositores.
Posso fazer
qual foi aquele que realmente foi preso, Piperno?
Vamos lá,
perderam todos, né, Constantino? Perderam todos, inclusive. Perderam todos, inclusive.
Mas diga, Piperno, o
ministro da Justiça
que está lá no
Supremo.
Momento, o Piperno vai se redimir agora, Constantino. Ele vai se redimir. Piperno, fala pra mim, o Alexandre de Moraes está errado?
Depende.
Inquérito do fim do mundo. Inquérito do fim do mundo, você sabe. É o inquérito contra o Alan dos Santos, você sabe.
Por isso que é hora do Congresso Nacional.
O Congresso Nacional. É a mesma lei que ele está usando agora para criticar.
Vamos falar aqui sério. O Congresso Nacional tem que acordar e definir que não cabe nenhuma punição a Daniel Silveira ou a qualquer outro com base na Lei de Segurança Nacional, porque ela foi extinta, acabou. O crime tem que ter lei prevendo o crime. Não tem mais lei para prever o crime que Alexandre de Moraes impôs. Se o governo Bolsonaro também tentou utilizar a Lei de Segurança Nacional contra adversários, agiu mal, cometeu um erro estratégico. Tanto que os inimigos dele usaram a Lei de Segurança Nacional também contra ele. Então é um jogo que é absolutamente equivocado. E o Brasil burramente deixou de ter uma Lei de Segurança Nacional, que não tinha que ser aquela. Aquela que estava lá de 1983 era defasada. Ela tinha que ter sido atualizada, tirado dela os aspectos autoritários, claros que ela tinha, tanto que foram mal usados ultimamente, e adequar aquilo, porque o país não pode ficar sem Lei de Segurança Nacional. Ponto.
Muito bem, senhores, eu vou para um rápido intervalo comercial, é muito rápido. Na volta, tem mais discussão, tem mais polêmica aqui no nosso programa. Fica por aí, são 5 horas e 47 minutos.
Jovem Pan News.
O Brasil quer fazer história nas eliminatórias. Às 20h30 da noite, a bola rola e a Jovem Pan entra em campo com sua tradição, história e opinião. Na partida entre Brasil e Bolívia, você acompanha a partida no AM e FM da Rádio Jovem Pan e no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube. A seleção canarinho vai em busca de bater recorde histórico na competição e enfrenta a já eliminada Bolívia. As emoções deste jogo você acompanha hoje com cobertura completa da Jovem Pan a partir das 20h30 da noite. E depois do apito final, a análise completa da partida e toda a repercussão você acompanha no Canelada. No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Para pedir de entrada, salada de gambas com aspargos empanados com amêndoas. Sugestão de prato principal, o delicioso misto grelhado do mar com molho picante. Ou a lagosta à termidor com arroz puxado. E de sobremesa, trio de doces conventuais. Restaurante A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325 Jardim Paulista. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Ventura.
Já tomou preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rio, Rodrigo Viega.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News. De segunda a sábado, 11h30, tudo o que você quer saber sobre esporte, futebol, tá aqui no Camisa 10.
Teremos uma bomba pra você.
O raio-x da rodada.
O clássico que promete ser agitadíssimo.
Os principais campeonatos do Brasil e do mundo.
Muito bem, o cruzamento falhou.
E as polêmicas que mexem com o coração do torcedor. E claro, a presença da Jovem Pan no dia a dia do seu clube. Camisa 10, na Jovem Pan.
Quando você inicia uma empresa sem se planejar, você pode ter certeza que ela terá os dias contados, pois você precisa fazer um plano de negócio que seja eficiente. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 51 minutos. Eu estou relatando justamente sobre uma situação que acontece no Brasil de falências de empresas que começam justamente no seu primeiro ano e simplesmente não vêm a existir depois. Mas eu tenho uma dica para passar para você. Seria ótimo se você pudesse, inclusive, seguindo essa linha de raciocínio que eu estou traçando aqui com vocês, aprender a fazer um plano de negócios com alguém que já tenha criado uma empresa de sucesso antes. Não é verdade? Então, meu caro Fábio Piperno, você quer crescer na vida, presta atenção. Para ajudar você, a Cris Arcangeli já criou diversas empresas inovadoras, como a empresa de cosméticos e também, dentre outras, e se tornou uma grande empresária, uma empresária extremamente importante aqui do país. E hoje ela está lançando o curso Como Começar um Negócio na plataforma da New Cursos. E eu vou falar uma coisa para você, Marco Antônio Moreira da Costa. Para ajudar você ainda mais, o curso está com 50% de desconto só hoje. Não precisa de cupom, basta você acessar agora a newcursos.com.br. Quando eu falo new, você escreve niucursos.com.br e garanta já a sua inscrição. Aprenda a construir um negócio e torná-lo um verdadeiro sucesso com quem, óbvio, entende do assunto.
Na minha vida de empresária, milhares de propostas apareceram na minha mesa. Mas com o tempo, eu aprendi só aceitar projetos com potencial de sucesso. Chegou a sua hora. Eu, Cris Arcangeli, vou ser sua parceira de negócios. Para que a sua ideia dê certo, ela não pode ser apenas uma boa ideia. Preciso de planejamento, organização e, principalmente, uma boa precificação. E eu já passei por essas etapas diversas vezes e sei exatamente o que você precisa fazer para que a sua empresa comece da maneira correta. Se você estava sem coragem ou precisava de ajuda para começar o seu negócio, não tem por que esperar. Acesse newcursos.com.br e se inscreva já newcursos.com.br. Espero lá. Vamos construir um negócio de sucesso juntos.
Muito bem, são 5 horas e 53 minutos. Senhores, uma rápida pincelada nossa sobre a situação na Rússia e na Ucrânia. Vou pedir para vocês serem extremamente objetivos. Constantino, um tweet.
Um tweet: Joe Biden está usando uma retórica bastante inflada e irresponsável, justamente no momento em que é hora de tentar oferecer uma saída digna, entre aspas, para o Putin.
Serrão.
Parece que a guerra caminha para o fim, porque o Putin colocou a ponta da faca no Zelensky.
Você, Piperno.
Eu acho que a Rússia começa a sentir a exaustão dos seus recursos e também um princípio de escassez. Por isso, então, algumas soluções podem estar à vista.
Um tweet, Marco.
Joe Biden comprova sua debilidade mental e a China sai mais forte desse problema.
Olha só, na enquete de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acham que a decisão da justiça no Lollapalooza foi um ato de censura. Resultado parcial na tela, a produção exibe pra gente. Quanto foi a porcentagem da enquete de hoje? 59% acreditam que a troca de comando vai melhorar. Perdão, eu fiz justamente a pergunta que não era. A pergunta de hoje é a seguinte: você acha que a troca de comando vai melhorar a Petrobras? 59% respondeu que sim, 41% respondeu que não. Senhores, muito obrigado pela participação em mais um 3 em 1 que se encerra aqui, mas continua amanhã às 5 da tarde. Tchau.
Boletim Copola.
Sejam muito bem-vindos ao Boletim Copola sobre a troca de comando na Petrobras. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, é o novo indicado do governo federal para substituir o general Joaquim Silva Luna na presidência da maior empresa do Brasil. O Planalto entende que a Petrobras, sob a liderança do general, estava sendo omissa em desempenhar sua função social. O próprio presidente da República criticou os sucessivos aumentos dos combustíveis nas refinarias, que repassavam ao consumidor final muito da volatilidade dos preços internacionais do petróleo. Por outro lado, essa política ajudou a catapultar os lucros da companhia para a casa de 106 bilhões de reais em 2021, o maior lucro líquido de uma empresa de capital aberto já registrado no Brasil. E vamos combinar que a alta lucratividade da Petrobras, especialmente em tempos de crise, em tempos de inflação, desperta o socialista ressentido que se esconde dentro de cada um de nós. Mas como diriam os saudosos Mamonas Assassinas, essa é uma faca de dois legumes. Cumpre registrar que o maior beneficiário dos lucros da Petrobras é o próprio Tesouro Nacional. Entre dividendos e impostos, a empresa contribuiu com mais de 230 bilhões de reais aos cofres públicos só em 2021, nada menos que 26 milhões de reais por hora. Além disso, os governadores surfaram gostosamente essa onda da alta de preços dos combustíveis e, com perdão do trocadilho, bombaram a sua arrecadação via ICMS, o principal tributo a incidir sobre a gasolina, o álcool e o diesel. Alguns estados ampliaram a base de cálculo do imposto e outros, como São Paulo, chegaram a aumentar alíquotas em plena pandemia. O resultado foi um crescimento de 22% na arrecadação do ICMS de 2020 para 2021, ou, em números absolutos, 117 bilhões de reais a mais na mão dos governadores. Portanto, políticos não têm muita moral para sair apontando o dedo para uma Petrobras lucrativa. Ao criticarem os bons resultados da companhia, os políticos estão essencialmente cuspindo no prato que comem. Sob a gestão Guedes-Bolsonaro, com Castelo Branco e Silvio Luna no comando, a Petrobras lucrou 40 bilhões em 2019, 7 bilhões em 2020, apesar da paralisação econômica, e 106 bilhões em 2021, no pior ano da pandemia. Não fossem esses excepcionais resultados e os seus desdobramentos em tributos, em dividendos, não sobraria dinheiro em caixa para os nossos ilustres parlamentares rechearem os bolsos da classe artística com mais de 20 bilhões de reais via Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo. Também não haveria espaço no orçamento para os partidos morderem 6 bilhões de reais em plena crise econômica a título de fundo partidário e fundão eleitoral. E podem ter certeza que faltariam recursos para os nossos governadores concederem aumentos salariais tão generosos aos servidores estaduais em pleno ano eleitoral. Ainda assim, a hipocrisia reina entre deputados, senadores e governadores que insistem em vilanizar e demonizar o tal PPI, o preço de paridade de importação. Essa política da Petrobras, estabelecida em 2016, a fim de recuperar a empresa após anos de corrupção sob o PT, determina que os preços dos derivados de petróleo nas refinarias nacionais devem seguir as cotações do mercado internacional, até por se tratarem de commodities negociadas em dólar. E como o Brasil não é autossuficiente em petróleo leve e derivados, nós importamos grande parte do combustível que nós consumimos. Aí vem um inconsequente, irresponsável e mentiroso como Lula da Silva dizer que vai abrasileirar o preço da gasolina na marra. E é fácil entender o desastre que aconteceria. Como o preço internacional de compra em dólar seria mais caro que o preço nacional de venda em real, ninguém ia querer importar combustível tomando prejuízo. E assim haveria uma crise de desabastecimento. Em outras palavras, faltaria gasolina e óleo diesel para fazer o país andar. Portanto, descolar Petrobras da realidade internacional não é a solução. Tabelar preço e estabelecer fórmulas artificiais de precificação também não é solução. A solução sustentável para conter a alta dos combustíveis passa por redução, simplificação e unificação de impostos, isenção tributária temporária e, no máximo, excepcionalmente, a criação de fundos de compensação, e tudo isso já está sendo implementado ou estudado. No próximo bloco, a gente avalia se o futuro presidente da Petrobras está mais para abrasileirar a gasolina, como Lula, ou mais para respeitar os preços de mercado, como seus antecessores.
Boletim Copola.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo.